Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 1º de novembro de 2021. Como sempre, só relembrando, né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, desde a semana passada aí, né, continuando sendo uma... Acho que a última edição que gravei até de quinta-feira não passou tanto, passou pouco tempo, mas a bolsa aí continua tendo variações bruscas, né, tanto para cima quanto para baixo, hoje até subiu bastante. Acho que hoje, vendo no ponto de vista aqui internamente, né, a maior expectativa era da possibilidade de greve, que na verdade muita gente até acreditava que não ocorreria a greve, né, se pegasse essas agências de informação, políticas, mas achavam que podiam ter alguns distúrbios localizados. E, na verdade, nem isso acabou acontecendo de forma consistente, né? Ou seja, desde cedo o movimento teve muito pouca força. Isso, claro, ajudou um pouquinho o mercado hoje. Ajudou também que o mercado no mundo inteiro subiu, claro, né? Apesar de ter vários dias recentes em que o mercado subiu no mundo inteiro e no Brasil não subiu. Mas, de qualquer forma, dá para ver aí que isso acabou sendo, no meio do todo turbilhão que a gente passa, né? Essa greve poderia, sim, ter sido aí um... Não poderia, né? Seria um fator a mais, mas aquele fator a mais, assim, realmente devastador para tudo, né? Então, vamos ver como é que isso vai seguir daqui para frente. Novamente, hoje, o presidente da República, que está fora do Brasil, mencionou ali, né, que a Petrobras faria ali um aumento de combustível daqui a 20 dias, e isso não poderia ocorrer. Ele também andou falando na semana passada que já não estava gostando desses aumentos de preço da Petrobras e que a empresa não poderia dar um lucro muito grande. A Petrobras acabou dando um lucro ali absurdo de 31 bilhões, salvo engano. Não lembro aqui agora o valor exato. Então, assim, né, isso leva a uma coisa que eu falei com algumas edições anteriores, e aqui a discussão... Isso é repetitivo, mas sempre tem que falar, porque se alguém está chegando aqui agora, ouve, e acha que eu estou defendendo uma coisa ou outra. Aqui a discussão não é de política pública, é de impacto sobre a ação da Petrobras. Porque eu estou falando aqui para acionistas, e sobre política pública poderia ter outra conversa, que é até muito mais difícil, tá? Eu nem sei qual é a melhor política pública, porque realmente, como novamente sendo repetitivo de outras edições, o preço da gasolina é um distúrbio para toda a economia, principalmente para a população mais pobre, para preço de gás... principalmente o país que é o Brasil, que é um país muito rodoviário, né? O preço dos fretes aumenta, isso leva todo o preço de todos os alimentos e tudo mais a aumentar. Então, o tamanho do distúrbio disso para toda a população é absurdo. Mas pensando aqui especificamente na empresa agora, na Petrobras, parece muito difícil que não vai ter algum tipo de investida para se mudar a forma de precificação. Dependendo da forma que isso for feito, isso pode impactar a empresa de muitas formas diferentes, né? Uma coisa seria ali criar um fundo de estabilização, talvez com receitas futuras do pré-sal. Outra coisa seria mexer um pouco mais naquele projeto do ICMS sobre combustíveis. Lembrando que todos os governadores suspenderam, né? Congelaram, na verdade, né? O valor do ICMS sobre combustíveis por 90 dias. O que isso resulta na prática é... O ICMS, como eu já expliquei aqui outra vez sobre combustíveis, é pego sobre um preço na bomba. E a partir dali se coloca ali uma alíquota que varia um pouco de estado para estado. Alguns estados é 25, outros 26, em outros menos, enfim. E dessa forma, como isso é uma alíquota em cima de valor, enquanto a gasolina vai subindo, a arrecadação com esse imposto também sobe. Então, a partir do momento que se tem um congelamento por 90 dias do valor disso, quer dizer, eles estão pegando o valor, sei lá, de duas semanas atrás, de uma semana atrás, e estão cobrando o ICMS com a porcentagem em cima daquilo. E claro, como vem ainda numa ascendente os preços aí do diesel, da gasolina, do etanol, eles vão acabar cobrando o que se cobrava anteriormente, ou seja, isso acaba fazendo os reajustes serem um pouco menores no final da linha. Isso não quer dizer que eles são pequenos, quer dizer só que eles eram reajustes que já vem da Petrobras, tem a ver com os governos, mas como a cobrança do ICMS é um percentual cobrado em cima, claro que isso acaba resultando num preço maior na bomba, né? Um pouquinho maior que o do ICMS, mas não é o ICMS que faz esse preço aumentar. Só para deixar muito claro. Isso provavelmente também ajudou a desmobilizar a greve de hoje, né? Porque por mais que fosse péssimo para o governo federal, a greve não é boa para ninguém, a verdade é essa, né? Gera uma instabilidade no país já que está numa situação muito esquisita perante o mundo. Então eu teria, como a gente disse aqui várias vezes, eu teria muito cuidado com ações da Petrobras, a empresa vai dar muito lucro, mas tem que ver o que vai ser feito a partir disso. Outra solução também seria pegar esses dividendos absurdos, porque por mais que não se lembre, o governo é o maior acionista da Petrobras. Se a Petrobras é esse nível de lucro, o governo poderia pegar os seus dividendos e ele próprio fazer algum subsídio para a gasolina a partir disso. Enfim, aí tem que ver a forma que o governo poderia tentar mexer com isso. E claro, outra solução também, né, seria, e claro que essa, na verdade, não é uma solução, mas a forma mais simples, né, do preço do petróleo cair, além de utilização de refinarias aqui ou algum tipo de subsídio, seria o preço do dólar cair, né? E para isso a gente precisa de algum tipo de estabilidade, né? E estabilidade que eu digo aqui é algum tipo de confiança externa que esse governo ainda não está parecendo muito capaz de suprir nesse momento. Continuando aqui no cenário externo rapidamente hoje, acho que vale a pena comentar algumas coisas sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve aí, né, divulgou ali dia 28 de outubro o seu crescimento de 2% no terceiro trimestre. Se você pegar as projeções do começo do ano, foi um crescimento muito maior, mas se você pegar as projeções que já vinham no decorrer do ano, foi um crescimento menor. No entanto, o terceiro trimestre pegou ali também, de alguma forma, uma intensidade mais forte da Delta, da variante Delta nos Estados Unidos, e outras questões que seguraram um pouco o desempenho. No quarto trimestre, você poderia ter uma volta. No entanto, parece que as condições, né, mundiais aí de fornecimento estão até piorando. Por exemplo, hoje mesmo a Philip Morris, que agora vende cigarros eletrônicos, falou que pode ter problemas para entregar cigarros eletrônicos por causa da falta de semicondutores. Ou seja, aí você vê como os semicondutores estão literalmente em tudo, né? Então, a gente ainda vai ter problemas de fornecimento em áreas que as pessoas nem imaginam, né? Até a gente conseguir suprir aí toda essa cadeia que está num momento muito complicado, né, mundialmente aí. Vamos ver como isso vai se ajustar no futuro próximo. A gente tem também nos Estados Unidos uma eleição que está sendo até bastante conversada, na verdade, fora nos Estados Unidos e talvez até fora do Brasil, mas eu vi poucos comentários aqui, que é para governador da Virgínia. Essa eleição parece, na verdade, irrelevante, mas acaba sendo relevante para o cenário dos próximos 2 anos dos Estados Unidos. Querendo ou não, a gente já tem uma eleição ali, né? O midterms election já nos Estados Unidos não está tão longe, está ali um ano para frente mais ou menos, ou um ano e meio, se eu já estou enganado. E normalmente, nas eleições de meio de mandato, de forma muito comum, o presidente que está no poder nos Estados Unidos perde a maioria, ou corre risco de perder a maioria, tanto no Senado ou só na Câmara, enfim. E o Biden tem uma maioria de um senador no Senado, né? Então, assim, uma maioria ínfima que muita gente já dá certo que vai cair. E tem até o medo de até a maioria da Câmara também cair, que aí seria um desastre, né? Porque eles perderiam a presença da Câmara, enfim, ficaria muito mais difícil. O que até chegou a acontecer com o Obama em alguns momentos do seu mandato, né? Não ter maioria nem no Senado, nem na Câmara, o que coloca uma condição muito difícil ali para a governabilidade. Só para um comentário rápido sobre a eleição na Virgínia. A Virgínia não tem, o governador não pode ser reeleito, então o candidato democrata, na verdade, o Terry McAuliffe, já foi governador do estado, só que não agora, né? Ele foi governador do estado na penúltima eleição, ganhou sua eleição, saiu do mandato, elegeu o sucessor e agora está voltando. Os republicanos têm ali um empresário, né, self-made man, sei lá, da Carlyle Group, que está concorrendo. Só para dar uma noção de como a temperatura mudou um pouco nos Estados Unidos, até porque o Biden está com a avaliação muito baixa, o Biden ganhou na Virgínia do Trump de 10 pontos e a eleição, usando a média das pesquisas, estaria com 2 pontos a mais apenas para o candidato democrata, para o Terry McAuliffe. Então, assim, uma diferença caiu muito. E, claro, lembrando, como a eleição não é obrigatória nos Estados Unidos, também a taxa de comparecimento influencia muito. Vamos ver como isso vai desenrolar. Mas se tiver uma eleição muitíssimo apertada, mesmo com vitória democrata, ou uma surpreendente, embora já possa até ser visualizada, vitória republicana, isso pode indicar ali anos muito difíceis para o Biden, né, para tocar sua agenda, e isso é ruim para qualquer presidente. Os Estados Unidos entrar ficando mal, acaba sendo uma alavanca do mundo ali também, porque acaba consumindo muito até da China também, né? Então, poderia não ser o ideal, né? E lembrando que os Estados Unidos está com problema para passar seus planos ali de aumento de gastos, seu plano ali social está travancado no Senado por causa do Joe Manchin, principalmente, que eu já mencionei aqui, um senador que é de West Virginia, né? Então não confundir com a Virgínia que eu falei agora, é outra Virgínia, e também com a senadora do Arizona, que agora eu não tô com o nome exato dela, que não vou pronunciar errado, então vou só deixar que é a senadora do Arizona Democrata. E, na verdade, a Joy Serena, se eu me engano. Joy não, né? O Joe Manchin, mas é sobrenome dela alguma coisa como Serena, algo mais ou menos assim. Mas, enfim, tirando isso, que eu já devo ter pronunciado errado o nome dela, a grande questão é, por causa de divergência com esses dois senadores, não está sendo possível aprovar nenhum plano maior de gastos, e quando a senadora do Arizona topa um plano maior de gastos baseado em outros tipos de tributação, Aí o John Manchin é contra. E por outro lado, também a área mais progressista do Partido Democrata também fica contra quando se tem menos aumento de verbas para esses planos. Então, na verdade, o partido parece meio perdido. Isso é ruim, porque esses planos... ruim por diversas noções, mas digamos que para um crescimento mundial aí, embora possa ter dúvidas se depois deixar os Estados Unidos muito endividado, isso acaba levando ali a um impasse, né? Nada é aprovado, o tempo vai passando e é péssimo para os Estados Unidos e para o mundo essa situação. Então é algo aí para ficar de olho, tá? A gente já tem aí indicações da China, como eu disse, que ninguém sabe muito bem a situação que a China tá. Pode estar melhor do que imagina ou pode estar pior, a gente vai descobrir isso em breve. Normalmente a verdade sempre reside no meio, né? Ou seja, a China vai continuar crescendo, mas talvez até porque já está maior, não na velocidade que já cresceu. E uns Estados Unidos aí um pouco travado não seria bom para ninguém, nem para a China, né? Já que os dois também são os maiores parceiros comerciais. Vou falar aqui agora, na verdade, antes de chegar em ações brasileiras, que eu quero falar um pouquinho disso hoje, de duas commodities aí que eu vejo bastante potencial, e acho que até é legal falar disso, uma vez que ambas têm ADRs aqui no Brasil. Já falei por cima, salvo engano, da platina em alguma edição anterior, mas vou agora fazer comentários também com um pouquinho de toque geopolítico aqui sobre isso. Até porque eu acho que a gente pode ainda ter um cenário... A gente vai ter um ano eleitoral talvez muito problemático no Brasil ano que vem. Isso não quer dizer que não tem várias boas oportunidades na Bolsa agora, mas olhar para fora, principalmente com o número de BDRs que a gente tem aqui, né? Ou seja, não precisa nem fazer nada, é só comprar o BDR, pode ser algo bastante interessante. O primeiro, na verdade, é uma tese bastante manjada. Eu até falei da platina aqui, mas eu vou falar da outra primeiro. Bastante manjada, porque já foi muito comentada. Esse mineral já subiu bastante, mas eu acho que além da crescente utilização dele, a gente também tem questões geopolíticas, que eu até já comentei quando eu falei uma edição sobre ele há bastante tempo atrás, que estão se acentuando, que é o cobre. Vamos lá, qual que é a grande questão do cobre, né? O cobre é um metal que é de fácil eletrificação. O que que significa? Quando a gente migra para uma economia mais verde, que vai utilizar, de alguma forma, mais energia renovável, mais carros elétricos, os carros elétricos consomem muito cobre. Se você pegar ali... usinas, né, eólicas, na verdade, mas enfim, usinas eólicas, fontes de energia solar, todas utilizam mais cobre, já que o cobre tem essa eletrificação mais benéfica, né? Ou seja, as fontes antigas de energia, usinas ali movidas a petróleo, a carvão, utilizavam menos cobre. Isso vai aumentar aí, sem sombra de dúvida, a utilização de cobre no mundo. E se a gente pegar os principais produtores de cobre, uma hora é o Chile, e o segundo, eu não tenho certeza agora se o Peru é o segundo ou o terceiro maior, mas, salvo engano, o Peru é o segundo maior. Então, a gente tem bastante localizado aqui na América Latina, né, os dois maiores produtores. E a gente tem um cenário nesses dois países muito curioso, que pode afetar muito isso. No Chile, a gente tem um cenário de uma constituinte que está ali tentando fazer uma nova constituição, alterando uma constituição que veio de um regime ali, de uma ditadura do Pinochet. Mas o fato é que, pro bem ou pro mal, se odiando ou gostando, e o regime chileno podia ser péssimo, o país passava pro mundo algum nível de confiança em suas instituições, e a população, de alguma forma, talvez a geração mais antiga até, porque agora a gente está tendo todos esses conflitos, concordava com o contrato social, que pode ter ficado ultrapassado ou não, mas aqui nem é o ponto. O ponto é que o Chile se tornou um país estável, tanto que tinha até a piada que no Chile a gente teve a Bachelet de presidente e lá não pode ter reeleição também, né? Então você teve a Bachelet ganhou uma eleição, que é uma candidata da Concertación, mais de esquerda, ou centro-esquerda, dependendo da forma que for. Depois ganhou o Piñera, que alguns vão chamar de ultradireita, outros vão chamar de centro-direita também, enfim. Depois ganhou a Bachelet e depois ganhou o Piñera. Então a gente teve no Chile ali, eu não me recordo agora se o mandato presidencial lá é de 4 anos, eu acredito que sim, 16 anos de dois candidatos que, por mais que as pessoas queiram colocar talvez os dois como radicais, eram com as diferenças muito grandes na forma de conduzir as coisas. Economicamente foram duas pessoas com visões diferentes, talvez um mais liberalizante, outra mais focada no Estado, mas que para quem olhava de fora eram dois quase centristas, vai? E que acabaram mantendo uma ordem ali que muita gente pode ter achado ruim, mas foi que tocou o Chile, o país foi sentando sobressaltos. Foi se aproveitando também do aumento do preço do cobre, que não é de hoje, porque a Codelco, que é a empresa nacional do Chile, é a maior empresa do país, né? Empresa nacional que explora cobre. É estatal, né? Digamos que é a Petrobras, vai, do Chile. Apesar de ter mineradoras privadas no Chile. E o que está acontecendo no Chile agora é o seguinte: essa eleição para constituinte elegeu muita gente nova, elegeu-se ali um ar de mudança, né? Muitos protestos estudantis, e ótimo, o Chile que faz o novo contrato social e decide suas questões. A grande questão é que dentro disso, na próxima eleição, a gente tem os dois candidatos que despontam como os potenciais favoritos. Um é um... é um direitista, na verdade, até que elogiou Pinochet, então assim, uma pessoa no mínimo bastante polêmica e com ideias não tão claras. E do outro lado a gente também tem um candidato muito jovem no Partido Comunista que fala de nacionalização de Minas e tudo mais. Aqui eu não vou entrar no mérito se nenhum do plano dos dois é bom ou ruim. O que fica claro só é que a gente tem uma maior radicalização entre os pontos que estão concorrendo. Isso pode ser bom ou ruim para a população chilena, o fato só é, traz mais instabilidade. Se entra um presidente que tira as empresas que hoje já estão minerando lá, pode até ser bom para o povo chileno, mas e pode ter gente que achar que não, eu não estou aqui discutindo se isso é bom ou ruim. Estou discutindo só que isso gera, no final das contas, uma questão que se essas empresas saem, a Codelco, quem quer que seja, quem entra no lugar, vai ter que entrar lá, recomeçar a minerar, recontratar os trabalhadores, fazer talvez investimentos que ainda estavam incompletos. Então, assim, isso demanda tempo. E o mercado está precisando de cada vez mais de cobre. Isso também gera outra coisa, tá? A partir do momento que você tem um governo central controlando, e aqui eu estou indo até considerando que o candidato do Partido Comunista, por exemplo, ganhasse e realmente fizesse essa agenda, que sabe-se lá se ele iria fazer mesmo caso ganhe, enfim, é muita suposição, né? Mas você teria talvez um governo central mexendo muito no preço do cobre. A gente já começa a lembrar da OPEP, né? A Arábia Saudita controla, através da Aramco, toda a produção do seu país, basicamente. Então, assim, a Líbia, se for ver, é igual. Claro que você tem investimento cada vez mais de empresas ocidentais em novos campos, mas esses países acabam... E claro que a OPEP são vários países, acabam determinando esses preços. Então, o Chile teria, assim, muito mais poder na precificação do cobre. E os dois candidatos são mais incertos. Quer dizer que mais estabilidade no país. Um país instável, com conflitos toda hora, é mais difícil de operar. Isso por si só poderia levar um aumento do preço do cobre no Chile. Indo para o Peru, a gente teve a eleição recente, o candidato de esquerda peruano ganhou, e acho que ali a grande questão é que ele está com muita dificuldade de formar um governo. Ninguém sabe muito bem ainda se ele ainda pretende nacionalizar as minas ou não. O partido que ele saiu, na verdade, pretendia lançar para o governo Vladimir Cerrón, que é o presidente do partido, e que a princípio estava confortável ali com o candidato que foi eleito, que, salvo engano, foi o Pedro Sanches. Mas depois de um período ali, o Vladimir Cerrón, que chegou a ser nomeado, né, para fazer parte do gabinete de ministros do Sanches, acabou sendo excluído. E dentro disso, né, acabou colocando parte do seu partido contra o presidente. Então, assim, ele não tem uma maioria no Congresso. Ninguém sabe muito bem qual é o plano econômico, o país ali está dividido porque a eleição foi muito apertada. Então, assim, novamente, um país fica difícil operar. Você não sabe muito o que pode acontecer, a chance de revoltas não é pequena. Então, você tem instabilidade nesses dois países sul-americanos que são fundamentais para a precificação e para a oferta de cobre no mundo. Lembrando que, por causa da queda do preço das commodities, você tem muito poucos projetos de cobre hoje próximos de entrar no mercado novos, né? Não tem uma quantidade muito grande. Que caso a demanda aumente, como alguns projetam, vai faltar muito cobre no mundo. E você ainda joga nesse problema, entre aspas, né? Nessa coisa difícil de solução. Esses riscos geopolíticos, esses dois países que são dois dos maiores produtores mundiais, o risco aí disso levar uma escalada mais rápida e mais complicada do preço do cobre não é trivial, né? Então, vale a pena ficar de olho. Não é um investimento fácil, mas o cobre já subiu muito, mas acho que vale a pena olhar. E sempre lembrando, tá? Aqui não é torcida por eventos geopolíticos ruins, é só análise mesmo que podem tá errada, né? De nenhuma forma, torço até para os dois países passarem muito bem, melhorar a vida das populações de quem quer que sejam os presidentes. Mas, digamos que tem esse risco aí, né? E não é um risco trivial, tá? Porque os dois países parecem numa situação bastante instável, como boa parte do mundo tá, na verdade, né? Mas principalmente a América Latina. E só corrigindo, tá? Não é Pedro Sanches é o presidente da Espanha, Pedro Castillo. Bom, indo aqui agora para a segunda tese, que já tô chegando aqui, tá avançado já o tempo no podcast, é a platina. A platina, né, é um mineral que era usado muito pela indústria automobilística. Tem ali subcomponentes como irídio, paládio, enfim. E alguns desses subcomponentes, aliás, se valorizaram muito nos últimos anos aí, porque são pouco extraídos e aí eu digo subcomponentes da platina, né? Que tem o subprodutor chama até de PGM Metals. E ali o que acontece com a platina é o seguinte: ela é muito utilizada hoje na indústria tradicional de carros. Ao a gente ter essa migração para os carros elétricos, ela pode sim perder muita demanda, isso é um grande problema. Mas a gente, aparentemente, além dos carros elétricos, vai ter os carros movidos a hidrogênio verde, além de indústrias que vão usar hidrogênio verde, tá? Porque, claro que as baterias, isso pode ser um game changer, então uma tecnologia para baterias muito diferente, que seja compacta, mas isso ainda não existe. Então, por exemplo, os produtores de caminhões estão indo para hidrogênio verde, a indústria de fertilizantes já usa hidrogênio, está indo para hidrogênio verde. Ele é pouco viável hoje economicamente, mas e tem-se ali muitos estudos para se achar catalisadores, né? Que normalmente para fazer hidrogênio você pega a água mesmo, né? Ou, enfim, as moléculas da água, e separa o hidrogênio H2O, né? Separa as duas moléculas de hidrogênio do oxigênio. O que acontece é, a melhor forma de fazer isso através da eletrólise atualmente. E a platina é um metal que gera eletrólise. Então, claro, não é a melhor solução, não é a mais barata, estão tentando desenvolver outras, mas é o que eu disse, a coisa no mundo está correndo, então não parece que vá ter outra solução melhor que a platina tão no curto prazo, embora isso possa acontecer. O preço da platina não está alto, do iridium também, o da platina especialmente até caiu recentemente. Então, assim, e a Europa em especial está investindo muito em hidrogênio verde já para agora, a Alemanha especialmente. Então, acho que vai ser necessário uma demanda grande de hidrogênio verde que não vai ter como ser entregue sem ser por platina. E a platina tem uma situação ainda mais peculiar que o cobre. Tá? Quase toda a platina do mundo está localizada na África do Sul. E na mão de poucas empresas sul-africanas, empresas que até têm bastante caixa, a Sibanye-Stillwater até comprou aqui alguns ativos de níquel e cobre no Brasil recentemente. Tem ADRs na Bovespa até, uma empresa que eu gosto bastante. Mas só lembrando, tá? Isso serve tanto para o cobre quanto para a platina. Sempre é melhor pegar as grandes empresas e com essas subidas você vai ganhar através delas. Mas as grandes porradas para mudar a vida de alguém estão nas pequenas empresas, que têm até dificuldades, né, de operar quando esses minerais são muito baixos e quando eles estão altos elas voltam à operação e elas não estavam valendo nada. Então o preço delas explode. Mas claro, aí a gente está falando de empresas de risco muito maior, então é bom aqui ficar nas grandes mesmo, porque elas também têm valorização muito interessante. Isso serve para o urânio, que também já falei muito aqui. Então, pensando aí, né, que está quase tudo localizado na África do Sul, que a África do Sul também, infelizmente, né, é um país que também vem ali de muita instabilidade recente. O ANC, que é o partido que está no poder da época do Mandela, teve ali governos com o Jacob Zuma, que foi o penúltimo presidente, bastante instáveis, baseados um pouco em muitas denúncias de corrupção. O Raphoël Moza, que assumiu depois, também é outro presidente que vem ali da época da luta do Apartheid, né? Essa é a história do ANC, é uma história muito bonita como partido. Mas depois que assumiu o poder, vem tendo gestões ali um pouco complicadas do ponto de vista da população, até porque é um país difícil de administrar mesmo, né? Mas muitas denúncias de corrupção, muitos rachas internos, tanto que o Mazema, que era uma das lideranças jovens, abriu outro partido. O principal partido da oposição é visto como um partido que lá atrás poderia até. Não posso dizer que apoiou o Apartheid, véio, mas é um partido meio étnico, esquisito, né? Um partido que pode ser visto como partido dos brancos, então. E muitos negros que eram filiados desse partido até saíram dele recentemente. Então, é um partido um pouco complicado, então não parece tão trivial tirar o ANC do poder. E nem estou falando que isso é desejável. Só acho só que as próximas eleições na África do Sul têm tudo para serem muito polarizadas. Quando o Zuma foi para a prisão recentemente, teve os maiores protestos no país desde o fim do Apartheid, muitos lugares destruídos, muita violência. Então, assim, é um país que pode ter propensões à violência. Já teve muitas discussões ali também sobre as condições de trabalho nas usinas de platina, e ela é completamente válida. Mas ao fazer isso, você também eleva os custos de produção e isso vai ser repassado ainda mais caro para quem for comprar. Principalmente que está tudo localizado num país só, ou seja, nesse caso, se o mundo precisar, a África do Sul vai cobrar quanto ela achar desejável. E não tem investimento em novas minas de platina também há muito tempo, é um investimento parado, travado, principalmente diante da evolução dos carros elétricos. Muita gente achou que a platina poderia ficar no passado. Então é mais um investimento assimétrico, difícil, mas que pode valer a pena. Voltando aqui agora para o cenário doméstico para terminar, a gente tem aí, né, um cenário ainda muito incerto no ponto de vista macro. Talvez tenha a votação da PEC dos precatórios também, enfim, outra pauta altamente controversa aí, sobre vários sentidos. Pensando ali no sentido de estabilidade para a bolsa, do tamanho da dívida do país, seria importante que algum tipo de acerto na PEC passasse. Não dá para dizer se vai passar. Tem também a questão que o Fundeb vai ficar dentro ou fora, ou seja, se vão parcelar Fundeb ou não. O Fundeb tem a ver com pagamento para professores, ou seja, seria algo péssimo socialmente se ficasse fora. E tem que ver como vão distribuir isso. Bastante difícil essa equação. A gente tem um governo bastante inábil na relação com o Congresso, então tem que ver como isso vai ficar, se não vai entrar questão de aumento de fundo eleitoral junto nessa PEC. mais emendas, então esses seriam gastos bastante complicados de justificar, né? Então vamos ver como isso anda, mas esse sim é um risco aí para a Bolsa nos próximos dias. Só um comentário agora rápido aqui sobre ações baratas, né? Eu até comentei aqui que eu achava muito das techs na Bolsa Brasileira muito caras, e principalmente na época do IPO. Um dos casos clássicos disso foi o Mosaico, que acabou tendo vendido o seu controle depois por um valor maior do que veio a IPO, ou seja, claro que estava muito caro. Mas uma ação que caiu pra caramba, caiu de 15 e hoje está até abaixo de 4, embora esteja com um volume irrisório, me chama a atenção, agora é a DOTS. Eu não sou nem o maior entusiasta do modelo da empresa, mas é que esse valor para mim parece irrisório. Lembrando só que a DOTS caiu naquela besteira que a CVM fez do IPO 476, ou seja, que agora só investidores qualificados podem negociar, ou fundos de investimento. Então, acredito que boa parte das pessoas que estão ouvindo talvez nem possa negociar, mas vale a pena ficar de olho, mesmo que ela só abra daqui a 18 meses para investidores comuns poderem investir. Acho que é um caso muito absurdo de destruição de valor. Lembrando que tanto a Ant Financial, que é aquela empresa que o governo chinês impediu de fazer IPO, mas é subsidiária do Alibaba, quanto o SoftBank são sócios da DOTS, né? Ou seja, eu acho até que eles podem fechar o capital dessa empresa em breve, porque esse valor no mercado está irrisório. Então, assim, algo vai ser feito ali, essa empresa não vai ficar valendo 3, 4 reais. Isso é muito baixo. E aí, claro, tem que ver com a sua corretora. A CVM proibiu, enfim, mas como está num limbo, talvez ver com a sua corretora se você consegue negociar essa ação, mas muito cuidado, né? Porque está num limbo muito esquisito essa questão do 476. E aí tem as que eu já falei aqui, Bemobi, tem, mas a DOTS, para mim, hoje é o caso mais absurdo de destruição de valor e tá ligado essa questão da ação não ter liquidez, porque ninguém negocia aquilo, ninguém vende, ninguém compra, o preço despencou, não tem demanda, é uma coisa meio maluca. E claro que por isso mesmo o risco seria ficar preso ali para quem entrar, né? Mas eu acho que vai ser dada uma solução aí em breve para isso, que está muito esquisito. E para finalizar, um caso que eu até comentei aqui, né? Que o Grupo 20, né? O Fundo de Investimento 20 Partners, tinha feito ali um acordo entre a Domino's e a Burger King. Eu estou falando do 20 porque ele é um grande acionista do Burger King e era o majoritário da Domino's. Muita gente até reclamou desse acordo porque ele poderia estar dando uma participação muito grande do Burger King para a Domino's. O que aconteceu foi as ações do Burger King caíram mais ainda, né, desde que foi feito o acordo, e a quantidade de ações que será dada para a Domino's parou de fazer sentido para o próprio 20 Partners. Então eles desistiram do negócio, embora tenham dado para o Burger King um período de um ano no qual, se alguém fizer outra proposta pela Domino's, ele pode cobrir, e caso as condições de mercado melhorem, ele pode ali refazer essa proposta, enfim. Então isso só demonstra como as ações estão baratas, e cabe aqui a lembrança, que o grupo, lembrança não, mas é comentário mesmo, que o grupo Trigo acabou de comprar o China Inbox, o controle do China Inbox, e de acordo com o Brasil Journal, né, numa conversa com o CEO sobre essa operação, o CEO do Grupo Trigo, que é o dono do Spoleto, a marca mais famosa do Grupo Trigo, que eles estariam tendo ali um crescimento de vendas em relação a 2019. Ou seja, isso se provando, claro que o Spoleto não concorre com o Burger King, poderia ser um sinal alviçareiro para o Burger King aí para os próximos meses, né? E principalmente para essa operação ir para frente em breve. Vamos ver, tá? Mas eu acho que é o que eu já disse aqui. As empresas que estão na bolsa não são a média das empresas, são as maiores empresas. Às vezes elas não demonstram o tempo de economia real e às vezes tem um período para isso impactar. Então, a bolsa está barata para os resultados que a gente está vendo no terceiro trimestre. Vamos ver como eles vão indo para frente. Eu acho que para isso é muito importante ouvir as teleconferências das empresas. Vai indo com calma, é aquela coisa, sempre tem a dólar, mas lembrando também que a bolsa americana só tá subindo, né, assim, caiu alguns dias, claro, mas vem num ano muito bom, já vinha de outro ano muito bom, 2020, que depois da queda fez máxima, então tem muito cuidado que podem vir problemas da China, podem vir problemas dos Estados Unidos, como pode não vir nada nesse momento, mas o mundo tá caro, é bom ter cuidado, o Brasil proporcionalmente até está barato, mas o tamanho da zona que a gente tem em Brasília, a falta de perspectiva, a loucura fiscal, a gente tem um ano eleitoral ano que vem, então é hora de muito cuidado. E o head mais fácil é sempre dólar. Bom, é isso. Até a próxima edição. Valeu.